Vou fazer a leitura do capítulo, vou ler até o versículo 11, caso a gente termine, a gente lê o restante. Filipenses 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos.
Queria só complementar uma palavra ao pensamento dito mais cedo. Trouxe esse hino, pensar nessa pessoa, quão sublime nós pensarmos no Senhor. E na trajetória, né, como foi dito, desse ser da divindade, né, Deus, Filho, deixando a glória, deixando o seio do Pai e vindo ao mais baixo por amor de nós, acho importante acrescentarmos, o Pizinato trouxe uma palavra depois aqui que me chamou a atenção, que eu não havia dito, a plena comunhão que ele teve desde sempre com o Pai, essa sincronia total, né, como foi dito. Então, nessa trajetória do Senhor, lá do céu, né, lá do seio do Pai, e descendo aqui a este mundo, até o mais baixo, jamais foi quebrada essa comunhão, né, com o Pai. Então, só ressaltar isso, tá, que eu deixei de falar. Então, é importante a gente frisar isso, né, irmãos, que a comunhão do Pai, meu Pai, como foi dito, né, ele orou, meu Pai. Então, essa plena comunhão e essa sincronia, né, de fazer cumprir essa obra perfeitamente, jamais foi quebrada, né? Foi feito plenamente aquilo que deveria ser, né? Perfeitamente. Só isso que eu queria acrescentar ao que foi dito.
A gente vê nesses versículos iniciais aqui, no versículo 3, há três coisas das quais nós devemos nos guardar, e são coisas exteriores. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Isso são coisas exteriores, né? Daquilo que nós devemos nos guardar, porque há inimigos externos e há inimigos internos. E Paulo tinha talvez sete coisas aqui, que nós vamos ver um pouco mais adiante, que eram inimigos internos, ou melhor, que eram coisas que ele fazia, mas que servia para um grande inimigo dele, que ele vai falar aqui no versículo final do 6. E essas coisas, então, são no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Essa palavrinha, duas letras, é a raiz de todos os problemas que nós temos na nossa vida, irmãos. A nossa comunhão, né, como o Josa falou, interrupção de comunhão com o Senhor, confusão com os irmãos, confusão na assembleia, confusão na nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, é essa palavrinha. Ainda mais eu. Né? Por que que esse mais está conectado, né, com esse eu? Porque esse eu, ele sempre atrai, talvez, essa palavra mais. Eu sou mais alguma coisa do que o outro irmão. Eu sou mais, ou pode ser menos, né? Eu sou menos ruim, menos, falto menos na reunião, enfim. Tudo aquilo que diz respeito, irmãos, à justiça própria, né? Muitas vezes são coisas que não aparecem para nossos irmãos, mas que nós sabemos muito bem que elas estão no nosso coração. E nós precisamos julgar isso. Né? E Paulo aqui fala, então, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Talvez se ele parasse aí, ele não ia falar a pior delas, que é exatamente essa última. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui, o eu chegou no máximo. Eu sou irrepreensível. Quem que você pensa que é? Você sabe com quem você está falando? Não é? Duas coisas. A gente se exalta perante o outro e a gente humilha o outro. Humilhar o outro é falar assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Então, isso eu estou humilhando o meu irmão. Quem você pensa que é? E outra coisa em relação a mim. Você sabe com quem você está falando? Você sabe, você conhece a minha grande importância? E Paulo, em alguma medida, né, ele fala isso aqui, né, segundo a lei, irrepreensível. Né? Precisamos tomar cuidado, né, irmãos, dessa... Ou melhor, tomar cuidado não, nós precisamos jogar fora essa justiça própria que nós temos, porque ela não serve para nada. Ela serve para desonrar a Deus, para humilhar meu irmão e para me exaltar a mim mesmo. Então, Paulo fala aqui dessas coisas que exteriores, das quais ele precisava se guardar, e ele fala dessas sete coisas interiores, das quais ele precisava se livrar. Ele precisava se livrar, considero, né, no versículo 8, na verdade tenho também, ou melhor, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha como é importante, irmãos, nós conhecermos esse homem. Né? A gente fica insistindo na questão do conhecimento do Senhor. Paulo, pela excelência do conhecimento do Senhor, ele teve como perda todas as coisas. E nós não vamos conseguir, irmãos, nos livrar das coisas se nós não conhecermos o Senhor. Se nós não olharmos para Ele, vermos quem Ele é e falar assim: Ele é digno que eu faça ou não faça isso. Né? Que o Senhor ajude a gente a ter esse discernimento, né, de nos afastar exteriormente daquilo que não convém e julgar interiormente o meu eu.
O apóstolo Paulo, ele orienta, né, os filipenses aqui, ele fala, né, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, circuncisão no caso. E ele diz aqui, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Aí o 4, o apóstolo segue, ele diz, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele diz, né? Se alguém cuida que pode confiar na carne, imagina eu. Então o apóstolo, ele apresenta... apóstolo falar isso, né, ele apresenta a sua bagagem. Por que que ele poderia confiar na carne? Ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo zelo, perseguidor da igreja. E ele traz toda a sua bagagem como alguém que andou na carne, né, nesses elementos da carne. Mas ele diz, tudo isso, o 7, né, ele menciona, mas o que para mim era ganho, ou seja, toda essa bagagem que ele tinha, que poderia dar a ele a liberdade de confiar na carne, ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Ou seja, nada daquilo que o apóstolo tinha, que ele trouxera em outrora, né, como bagagem, nada daquilo tinha importância quando colocado diante do Senhor, porque o Senhor é o mais importante que tudo. É mais importante que tudo. O 8, o apóstolo ele menciona, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, nesse contexto, né, em que ele orienta, no versículo 2, né, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, O apóstolo, em relação, assim, principalmente à questão de obras da carne, ele é enfático. Nada disso tem valor algum. Nada disso tem valor algum diante do Senhor Jesus Cristo. É algo, nós, quando vemos, né, muitos irmãos vieram do meio do sistema religioso e aprendemos coisas terríveis lá, que desonram ao Senhor, que não põe o Senhor como centro. E o apóstolo ele fala, né, que segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, ele era zeloso, achando que perseguindo a igreja estava fazendo a obra de Deus. Na verdade, estava muito errado. E o 7, ele diz, reputei por perda por Cristo. Então, essas obras, que são obras da carne, e como os irmãos já mencionaram algumas vezes, né, nada disso, né, tem valor, porque o mais importante, o importante, o centro de tudo, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E perder tudo isso, na verdade, significa um grande ganho quando se perde por causa do Senhor Jesus Cristo. Negar-nos, né, a nós mesmos, as obras da carne, perder isso, abandonar isso, na verdade não há perda nenhuma, porque ganhamos, e ganhamos pelo Senhor Jesus Cristo, e ganhamos no Senhor Jesus Cristo.
Queria ler um versículo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, etc. Paulo, outrora Saulo, esse hebreu de hebreus aqui, que ele fala no nosso capítulo, né, um hebreu puro de raça, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, circuncidado oitavo dia, como já foi dito, o irmão falou agora, com uma boa consciência, ele diz aqui, né, com uma consciência pura, ele estava fazendo aquilo que ele agora diz na nossa carta em Filipenses, considerando como lixo, e achando que, né, diz aqui Timóteo, né, desde os meus antepassados, achando que estava fazendo uma boa coisa, né, segundo a religião, perseguindo a igreja. Nós vemos no final do capítulo 7 de Atos, quando Estevão foi tomado para fora e apedrejado, a capa de Estevão foi jogada sobre os pés do jovem Saulo, fala ali no final do 7. No 9, quando aí ele tem um encontro, né, com o Senhor, ele tinha tomado cartas para perseguir aos do caminho, né, diz lá, depois, se a gente quiser ler. Mas isso que o irmão falou, né, que muitas vezes, na religiosidade, alguém pode estar fazendo algo mal, ruim, né, para Deus, mas com uma consciência pura, nem sabendo o que está fazendo. E é o que dá-se a entender aqui, né, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele estava fazendo com uma consciência pura, achando que estava fazendo algo ainda para preservar, né, a religião, e que era uma coisa boa. Mas aí ele diz lá no nosso capítulo, né, que para nada serviu a não ser para ser lançado fora, né, tudo isso que ele havia feito.
Versículo 8, Paulo fala no final, pelo qual Cristo, né, Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aqui existem dois verbos contrários, né? Existe perda, existe ganho. Considerei como perda para que possa ganhar. E isso fala também, né, irmãos, em Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compra a verdade e não a vendas. Paulo aqui estava vendendo para comprar. Ele estava vendendo uma coisa ruim para comprar uma coisa boa. E aqui em Provérbio fala para que a gente compre uma coisa boa e não venda essa coisa boa. É, porque nós temos um limite de recursos, de tempo, principalmente, né, irmãos? Todo mundo tem as suas obrigações, né, na casa, na vida, como filho, como marido, como esposa, enfim. E o tempo e as atividades, né, aquelas que do Senhor falou com o suor do rosto, né? Comerás o teu pão. Então, os maridos, as mães, com as crianças, enfim, tudo há. Existe aflição, existe trabalho, existe dificuldades, existem circunstâncias, né, na nossa vida. Mas nós precisamos, né, como bons administradores daquilo que Deus colocou na nossa mão, nós precisamos saber do que nos livrar e do que buscar. Do que vender, do que comprar. E Paulo aqui está falando, né, no nosso versículo, que ele considerou por perda para que possa ganhar a Cristo.
Paulo fala aqui dessa perda, falando de ainda mais eu, né, com todo o seu histórico de quem podia se gloriar e considerou por perda. O irmão falou da pura consciência, e na Bíblia nós temos a boa consciência e a pura consciência. A boa consciência, que Paulo também fala em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida. Essa boa consciência aqui está ligada à comunhão e o desejo de fazer o bem ao outro sem querer receber algo em troca. É algo que você está motivado pelo Espírito a fazer, consciência boa. E sem essa consciência, você pode até, Paulo diz, perder os caminhos, né, da verdade e naufragar na fé. No versículo 19 do capítulo 1 de 1 Timóteo, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E a pura consciência é a doutrina, é o que está ligado a quem está, comprou a verdade e anda na verdade e ensina conforme a doutrina. É a pureza das coisas do Senhor, e a boa consciência é as intenções que fazemos as coisas do Senhor. Paulo, ele, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, nesse mesmo capítulo, ele fala da graça de Deus em relação a ele, sendo blasfemo, sendo perseguidor, tendo todas essas qualidades que ele reconhece que tinha, mas Deus, em sua graça, veja, não foi algo que ele fez, algo que ele trabalhou, algo que ele buscou nas suas próprias forças, né? Deus, em sua graça, porque tudo ele fez, aqui no versículo 13, né? A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Então, ele era ignorante, sim, mas por causa de quê? Por causa da incredulidade. Mas alcançou graça, né? Deus usou ele como sendo o pior dos piores, ainda mais eu, né? O principal, que também vai dizer aqui, acho que no versículo 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo, né? Versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, esse homem que mesmo fala de si mesmo com toda essa bagagem ruim, ele não diz que ele conseguiu por si mesmo mudar, mas ele alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Em algumas versões, o nosso capítulo fala que Paulo sofreu perdas. Eu acho que essa palavra ela não existe nos melhores textos, mas ela fala um pouco de que quando nós identificamos algumas coisas que precisamos tratar em nós mesmos, em oração, em vida com Deus, talvez cause em nós algum sofrimento. Não seja fácil esse exercício. Mas a graça de Deus, que superabundou em Paulo, também está à disposição de superabundar também em cada um de nós. Isso é crer, né? Confiar no Senhor. Às vezes, pela força própria, nós perdemos, né? Mas confiando no Senhor e aprendendo, nós vencemos pela graça. Isso é muito precioso, porque o próprio Paulo, que ainda fala, ainda mais eu, com o conhecimento que tinha, ele recebeu de Deus graça. Não foi ele que por si mesmo alcançou esses benefícios espirituais, né? Mas alcançou graça da parte de Deus. Isso mostra, irmãos, que não é o tanto ler, o tanto estudar, o tanto exercitar, porque é Deus que faz em nós tanto o querer, né, como o efetuar, segundo a sua misericórdia. Talvez nós precisamos nos entregar, né, dizer, eu preciso ouvir o Senhor, preciso aprender do Senhor, eu preciso confiar no Senhor para que eu possa andar com o Senhor. Isso é muito precioso. Paulo fez assim, ele confiou no Senhor e a graça de Deus foi com ele e agora ele é o principal também dos apóstolos, né? O principal aqui, ele é tanto o principal pecador como o principal que Deus usou como exemplo entre os apóstolos para mostrar a sua misericórdia, longanimidade e bondade.
O apóstolo está falando, se eu entendo bem, tudo por fé. Se há alguns instruindo ou mesclando, misturando judaísmo, que muitas coisas eram feitas através de habilidades carnais, daquilo que é natural em nós, o apóstolo Paulo fala, ele já falou, os irmãos passaram, e no versículo 3, voltando um pouquinho só, ele fala, porque a circuncisão, antes ele falou de guardai-vos da circuncisão, né, que era, ele estava usando até a palavra Darby põe em concisão, o corte, né, da carne, que não tinha nada a ver. Né, aquela aparência, porque um judeu tinha um sinal exterior, ele poderia aparentar. Agora imagine só, uma pessoa chega aqui com grande conhecimento, por exemplo, do Velho Testamento, e começa a falar de coisas que às vezes a gente pode até ficar perdido nessas coisas, né? Querendo misturar o Velho Testamento com aquele um poder, às vezes uma pessoa que é eloquente, fala bem. Isso é uma coisa muito difícil. Nós temos que estar, eles deviam estar atentos em relação a essas coisas também. Porque no versículo 3 ele fala que servimos a Deus no Espírito, então, porque ele fala da circuncisão que somos nós, né? Ou adoramos pelo Espírito de Deus. Hoje até um irmão na hora do almoço estava perguntando, mas por que a gente não usa instrumento, não tem grandes corais? Porque isso foi introduzido, inclusive, no meio da profissão cristã, no meio da cristandade, nas denominações religiosas, e é uma coisa muito bonita mesmo. Tem, né, às vezes as pessoas tocam muito bem, cantam muito bem, gravaram CDs, são conhecidas no meio dito cristão. E isso foi introduzido no meio do cristão como se fosse algo que Deus estivesse buscando agora no homem, naquilo que é natural no homem. Então, e fica difícil realmente, muitos aqui, inclusive, ou vários, no Brasil muitos, deixaram certas denominações. E lá, realmente, num desses lugares, as pessoas cantavam, tocavam, são virtuosos mesmo.
E fala, poxa, mas por que, que nós não fazemos isso aqui? Aqui mesmo tem gente que toca, por que a gente não pode introduzir aqui? Esse era o questionamento hoje do irmão, que saiu desse meio e estava dizendo, né? Puxa, acho que isso aqui está errado, mas Deus não ia aceitar essas coisas. Então, nós estamos vendo aqui que é outro princípio. Ele fala de servirmos, esse servirmos aparentemente é algo de o serviço de adoração. Servimos, versículo 3, servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, esse homem em glória, esse nome, né, primeiro o título, depois o nome, Cristo Jesus. Então, o serviço de adoração é pelo Espírito de Deus. Então, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não sei, graças a Deus não tem acontecido isso aqui, mas tem lugares que nós somos muito desafinados. Então, quer dizer que isso não está subindo como louvor ao coração de Deus? Não, está. São coisas que sobem, né, ao coração de Deus, porque a adoração sobe, então, dessa maneira, adorando em espírito e em verdade. Nós não usamos mais. Agora, se você vê no judaísmo, isso era normal, tinha que cantar com tudo lá, e todos os instrumentos, isso glorificava a Deus. Então, se esses mestres estão introduzindo aqui, Paulo está falando, toma cuidado. Mas, e às vezes até surge essa pergunta também. Eu lembro que uma vez alguém perguntou para um outro irmão, falou, ah, vocês falam tanto lá, reunir o nome do Senhor, não tem, que não faz isso, não faz aquilo, ou faz isso e faz aquilo. Mas eu acredito que tenha carne tanto no lugar onde nós nos reunimos como lá. E o irmão falou que sim, tem inclusive pessoas muito, tem habilidades naturais, e tem a carne também, como com essa velha natureza. Mas esse final do versículo 3 é uma coisa muito importante, tem que estar vivo em nós. Não confiamos na carne. Tem carne? Tem. Mas nós não confiamos na carne. O apóstolo Paulo está falando isso. E se alguém tinha habilidades ou coisas naturais que podiam ser vistas naquela antiga ordem de coisas, ele tinha muitas coisas para mostrar. Mas ele considerava essas coisas como antes ganho, agora perda por Cristo. Ele vai reputar essas coisas por perda. Imagine só, um homem que, como ele falou antes lá, perseguiu a igreja e depois ele tem um encontro com aquele que é verdadeiro, aquele que ele estava perseguindo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora ele tem um encontro pessoal, ele vai ver que tudo isso que ele estava fazendo era errado, como os irmãos falaram, tem uma consciência pura lá, mas não era iluminada. Então nós podemos fazer muitas coisas, como tem sido feitas muitas coisas no meio da profissão cristã. Estão irmãos amados, nós amamos os nossos irmãos. E eles acham que isso que está acontecendo aqui é assim, puxa, esse silêncio, é falta do poder do Espírito Santo. Eles acreditam nisso. Por quê? Porque lá onde reúne, existem tantos casos de irmãos que saíram desses lugares e tantas coisas, tantos absurdos, sabe, pensando no último capítulo do livro de Juízes, né? Quando fala que cada um, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia ser reto aos seus olhos. Então, de repente, um irmão começa a pular aqui e fala que é o Espírito Santo. Rola no chão, e eu estou falando literalmente. Que para nós, pensando em 1 Coríntios capítulo 14, o último versículo, versículo 40, fala, fazei tudo decentemente e com ordem. Você olha e fala, puxa vida, desordem, todo mundo falando, um todo mundo gritando, um falando uma. E eles estão falando uma demonstração do Espírito Santo. E nessa atmosfera,
nesse ambiente, nós estamos vendo coisas sendo feitas como se fosse para a glória de Deus. E não são. O apóstolo Paulo está falando assim: eu considero essas coisas como esterco. Essas coisas que são naturais em nós, que podem ser vistas como coisas muito boas, e tem o seu lugar, né? Não estou falando, ah, então quer dizer que eu não posso mais tocar violão, não posso cantar, não posso tocar teclado. Não, não é isso. Nós estamos falando, tem o seu lugar, sua hora, né? Mas, então o apóstolo está colocando essas coisas, que eles não se baseassem nessas coisas e confiando numa justiça própria que vinha da lei. Então a lei faz isso com a gente, né? E isso é uma coisa que nós, não é propriamente o assunto aqui, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Aquele que faz uma lei, ainda que não seja a lei de Moisés, né? Às vezes fala a palavra que fala a lei, e quando fala a lei, na nossa versão muitas vezes não dá para ver isso, mas quando fala a lei, é a lei de Moisés. Quando fala lei, pode incluir inclusive a lei de Moisés, mas é uma lei, eu posso fazer. Como eu falo muitas vezes isso, eu posso fazer uma lei para mim mesmo. E daí quando eu cumpro essa lei que eu fiz para mim mesmo, ler tantos capítulos e pregar o evangelho e fazer isso, e quando eu cumpro essa lei, eu começo a me achar mais justo do que outros. Então vai começar a haver um degrau, eu vou falar, ô irmãozinho, começa até a chamar de irmãozinho, né? Ô irmãozinho, parece que eu estou lá no quinto andar, o irmão está lá no térreo. Uma expressão que tem usado aqui, que às vezes até me incomoda, ô maninho, porque eu sou um manão, né? Sabe, umas coisas assim terríveis, e se nós não julgarmos em nós mesmos, achando que isso está glorificando a Deus, não glorifica a Deus, não traz glória a Deus. Então amanhã, se o Senhor permitir e não voltar, domingo, se o Senhor permitir e não voltar, nós vamos estar aqui, um silêncio, assim, solene, apesar de ser um memorial singelo, simples, nós vamos estar aqui, é algo solene, em reverência, pode até não ter aquela coisa que, puxa, a carne ama, né? Só fala o irmão começar a tocar, cantar, a gente tem até vontade, o braço começa a fazer assim, né? A gente começa a dançar junto, né? E é uma coisa agradável, mas nesse momento, não, nós estamos aqui, sabe, pensando no Senhor, o que, que ele sofreu, como ele sofreu, e é uma coisa, e ainda que nós cantemos, venhamos a cantar desafinados, ele sabe o que se passa, a importância das palavras que tem nesse canto. E tomar cuidado também para eu não cantar, para querer ouvir a minha voz, né? Às vezes eu começo a cantar assim e seguro até o finalzinho para que a minha voz seja a última e todos ouçam como eu canto bem. Olha, nós temos vergonha muitas vezes de falar isso, mas eu me envergonho de mim mesmo. Porque na presença da pessoa em que nós estamos, é tudo por fé, porque nós não estamos vendo, né? Tudo por fé. Na presença do Senhor, tendo essas coisas que sobem ao nosso coração, e nós não podemos deixar dar asas à imaginação, nós temos que julgar. O que é julgar? Fala assim, puxa, estou querendo uma glória que não me pertence. E quando ele fala no versículo 9 aqui, ele fala assim, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Sabe, não. E daí ele fala, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então é, de novo, ressaltando essa fé, e não essa coisa que talvez, aparentemente, esses judaizantes estavam introduzindo. E repito, quando uma pessoa começa a falar que tem grande conhecimento do Velho Testamento,
É difícil, sabe, gente? E nós temos que estar atentos a essas coisas, né? Se está segundo esses ensinamentos que nós vemos na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, então, aos seus amados, os filipenses, nesse aparente parêntese desse capítulo 3, que está entre o capítulo 2 e o capítulo 4, né, de Filipenses, uma forma aparentemente parentética.
Versículo 9, que o Pise leu, o irmão Darby traduz aqui, vou ler de novo, e seja achado nele não tendo a minha justiça, que vem de lei. Qualquer forma de lei, irmãos, não é só a lei de Moisés, como o Pise falou. Eu posso estar erigindo uma lei aqui e falar que tem que seguir essa lei, e isso é justiça própria. Então, qualquer forma de lei, eu lembro que o irmão comentou isso uma vez, né? Se a gente lê no Darby lá, dá bem a entender isso. Off law, né, que ele fala, de lei. Então, qualquer forma de lei, inclusive a lei, né? É interessante isso. Então, podemos estar aqui seguindo qualquer lei. É o que a gente vê hoje na cristandade, né? Ah, eu sigo a lei daqueles que cantam bem, eu sigo a lei daquele que entende bem do Velho Testamento, e etc., assim como foi falado. E tudo isso é nada mais, nada menos que colocar a justiça, ser justo a mais do que o irmão, né? Então, seguir a minha lei ou a lei de algum outro que estabeleceu. Então, qualquer forma de lei, não só a lei de Moisés. Interessante isso que o Pise trouxe também, que lá em Timóteo é falado, né, dividir bem a palavra, né, fala Timóteo. O que é dividir bem a palavra? Sim, é muito importante nós conhecermos muito bem, né, a palavra, toda a palavra inspirada é, inclusive o Velho Testamento, para nós como figura, mas dividir é entender o que é para a nossa dispensação, o que é para a igreja, o que é para a edificação. Segundo, né, o Senhor vai revelar a cada um, não, e dividindo, né, nós podemos aqui entender muito bem do Velho Testamento e ter um entendimento muito bom, mas não é para nós aquilo, né, assim, literalmente, como figura, sim, muito bom, né, que eu lembro que um irmão mais experiente uma vez falou para mim, de capa a capa, né, a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, como o Luiz trouxe também, a maior história de amor que já foi contada, né, na Terra até hoje. Não tem filme algum de Hollywood que possa falar. Então, como figura, sim, que fala, né, da obra de Cristo, Deus entregando, desde Gênesis, tudo foi falando, né, tudo mostrando, até Apocalipse, essa pessoa, né, e essa obra. Então, sim, mas importante isso que o irmão trouxe, que a gente possa estar vendo, né, e na palavra, na própria palavra, dividindo bem o que é para nós, né, agora, na nossa dispensação.
E esse versículo 9, então ele fala que vem de lei, mas o irmão leu no Darby, ele foi no princípio de lei. Por exemplo, pensando em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ali está falando do princípio da graça. No versículo 9 fala, não de obras, né? Não no princípio de obras ali. E aqui ele está falando assim, não tendo a minha justiça, que vem no princípio, a qual vem no princípio de lei. Então, só para reforçar esse delay, como no princípio, é um princípio isso.
E no versículo 10, né, vai falar para que ele queria não ser achado nele, no versículo 9, mas ser achado na... Na justiça que vem pela fé. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Então, que eu seja achado nele para conhecê-lo. Nós estamos em Cristo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele está em Cristo. Ele tem uma posição, alcançada pelo Senhor, concedida por Deus. Né? Mas qual o objetivo, qual o propósito dessa posição? E seja achado nele para conhecê-lo. Então, o propósito de que nós fomos colocados nele é para conhecê-lo. Embora que tenha todo o privilégio, o nosso privilégio de estar nele, mas o propósito de Deus de termos sido, de ser achado nele, é para conhecê-lo. Então, isso eu creio que seja importante. E não somente conhecê-lo, mas também conhecer a virtude da sua ressurreição. Porque a virtude da ressurreição é naquilo, é a nossa vida em ressurreição com Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Ele e assentados nos lugares celestiais. Então é o poder dessa ressurreição na nossa vida. Então por isso que nós estamos nele, para conhecê-lo, para usar esse poder dessa nova vida, a virtude, a virtude é poder, a palavra virtude é a mesma que poder, a virtude da ressurreição é poder da ressurreição. Então hoje, irmãos, nós temos uma vida em ressurreição. E a vida em ressurreição significa o velho homem, ele foi crucificado com Cristo. E hoje, então, eu tenho uma vida em ressurreição que eu posso vivê-la para conhecê-lo. E a virtude, conhecer, se eu não desfruto daquilo que eu conheço, eu, na verdade, não conheço. Se eu não desfruto daquilo que eu tenho, eu, na verdade, não tenho. Eu só tenho aquilo que eu desfruto, eu só tenho aquilo que aquilo faz parte de mim. Eu lembro, já citei várias vezes, quando Josué, no livro de Josué, capítulo 13, o Senhor chama Josué e fala assim: Josué, muita terra ficou para ser possuída. Muita terra ficou para ser possuída. E conosco, irmãos, é a mesma coisa. Tem muita terra que nós estamos, tem muita coisa que nós estamos passando sobre elas e não estamos nos apropriando dela. Se eu não me apropriar dela, ela não é minha. O Senhor deu e passou. Eu não apropriei. Isso são coisas com relação a essa vida. Porque aquilo que nós aprendermos do Senhor aqui, nós vamos levar conosco, para Ele. Lógico, vamos estar todos no céu? Graças ao Senhor. Vamos conhecer o Senhor? Com certeza, graças ao Senhor. Vamos vê-lo? Graças a Deus. Mas a comunhão, ela começa desde o momento que eu me converti. E aquilo, a minha comunhão com Ele vai ser, os irmãos falam, aquela pedra branca que Ele vai me dar e só eu e Ele vamos conhecer. Ninguém mais, nem a minha esposa, meu irmão mais íntimo, não. Só eu e Ele. Então, o Senhor nos amou a todos, e o Senhor amou cada um de nós individualmente, naquilo que eu sou, naquilo que você é. E nós devemos nos apegar disso, irmãos? Por isso que fala, então, ele fala de conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições. Comunicação das suas aflições. E isso é comunhão no sofrimento de Cristo, né? Aquilo que falamos, né, na outra reunião. Então é ter comunhão naquilo que ele sofreu. Sentir, né, lógico, fisicamente nós nunca vamos sentir o que o Senhor sentiu, mas a reprovação, né, o abandono, né, porque se a gente viver segundo o Senhor, irmãos, nós vamos sofrer abandono, nós vamos sofrer gozação, nós vamos sofrer, enfim, né, a gente sabe. E isso é comunicação nas aflições do Senhor, porque o Senhor também foi afligido, né? O pessoal injuriava, desce da cruz, né? Falando com referência com o Senhor, porque era o que o Senhor falava. O Senhor falava, eu sou filho de Deus, então desce da cruz, né? Como que, né, uma afronta, né, para o Senhor, né? Quantas vezes nós somos, né, em uma medida muito menor, afrontados também. Seremos afrontados, irmãos, se nós conhecermos o Senhor, tomarmos, né, posse dessa essa virtude da sua ressurreição para viver uma vida como uma nova vida em ressurreição, tendo o nosso velho homem crucificado com ele e ressuscitados agora, vivos para Deus, como fala em Romanos 6, né? Consideremos mortos para o pecado e mais vivos pela ressurreição, vamos dizer, vivos para Deus.
Pensando nessa passagem, em 2 Timóteo, capítulo 3, e é muito interessante, porque o apóstolo está escrevendo ao seu filho Timóteo, mas é seu filho na fé. O apóstolo era pai de Timóteo, na fé. Ele não era pai de Timóteo, literalmente. E que instruções, lembra, né? Inspirada, essa segunda epístola é a última epístola que o apóstolo escreveu, estando ele preso. Então nós vemos pelo final da epístola a situação em que se encontrava o apóstolo. Mas existe uma diferença entre falar faz isso e a maneira como ele escreve ao seu filho na fé. Então, capítulo 3, ele, de 2 Timóteo, versículo 10, ele fala assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meus ensinamentos, modo de viver, intenção, propósito, conduta, fé, longanimidade, caridade, amor, paciência. Não é somente aquela paciência passiva, é aquela paciência de perseverança. Tem que subir uma escada, e eu não vou chegar no último degrau da escada, eu tenho que subir degrau por degrau. Então é essa paciência, aquela que vai, nós vamos subir um degrau por degrau, tem 3 mil quilômetros para ir, eu tenho que dar um passo de cada vez, tem que, cada 3 mil quilômetros vai ter o primeiro metro, e depois o segundo metro. Isso exige essa paciente, essa perseverança paciente. Então é isso que ele está falando aqui. Paciência, versículo 11, perseguições e aflições, tais que quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Isso a gente vê em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com o apóstolo. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou, de todas me livrou. E eu estava pensando nisso em relação ao que o irmão disse. Versículo 12, ele fala assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, oposição aberta, rejeição, desprezo, isolamento, às vezes acusações injustas. Então, seguindo só o pensamento do irmão, é que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O mundo vai rejeitar, inclusive. Como é que vai? O mundo que crucificou a Cristo, como é que ele vai me aceitar? Com que prazer ele vai ouvir eu falar assim, o sangue foi derramado? Que prazer ele tem de ouvir de sangue? Então, às vezes, né, pode ser um bom termômetro esse também, né? A nossa relação, porque no mundo tereis aflições. E às vezes esse é um, pode ser um termômetro, não estou dizendo que isso seja somente isso, mas isso pode ser um termômetro também nessa relação que eu tenho com esse mundo, que eu não sou daqui. Mas o quanto mais próximo eu tiver dele nessa vida em ressurreição, mais vai haver esse tipo de oposição, perseguição, tal, né?
Tem uma passagem em Colossenses capítulo 2, nós estamos falando um pouco sobre a questão da lei, e não quer dizer que porque nós não estamos obtendo justiça por meio do princípio de lei, que nós podemos fazer o que nós queremos. Nós sabemos que não. Existem várias passagens que falam em obediência ao Senhor, falam em andarmos em santidade, em justiça. E como juntar essas coisas? Se eu não tenho uma lei, por que então eu andaria de forma coerente ou correta, né? Com o quê? Qual seria o padrão? E nessa passagem, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A lei, quando nós nos impomos regras como essa daqui, não toques, não proves, não manuseis, ela simplesmente serve para satisfação nossa, como os irmãos já têm falado. Eu vou me exaltar. Nós nunca vamos impor uma lei a nós que nós não somos capazes de cumprir. Nós sempre vamos ver aquilo que eu sou capaz, eu cumpro, então porque eu cumpro a lei que eu estabeleci para mim, eu me sinto melhor do que os outros. E os outros não são capazes de cumprir aquilo que eu cumpro. Tudo isso está errado. Agora, não quer dizer que nós estamos soltos, que nós podemos fazer a nossa própria vontade ou qualquer coisa que venha à nossa mente. Não. Aqui ele fala que o corpo, ele bem ajustado, provido de juntas e ligaduras, ele faz um crescimento, desde que ele esteja ligado à cabeça, desde que ele esteja ligado àquele que dá as ordens, né? Nós temos na palavra princípios, em toda a palavra nós temos princípios. Eu gosto de usar uma ilustração que nossa mão tem um princípio de atuação. Ela abre, ela fecha e ela pega as coisas com esse princípio. Agora, se eu for pegar um ovo, eu vou ter que usar uma determinada forma para pegar aquele ovo, uma determinada força. Se eu for pegar uma barra de ferro, eu vou usar outra força, outra forma de usar aquele mesmo princípio, de abrir a mão e fechar a mão. como que a minha mão vai saber o que ela deve fazer? Se ela deve colocar força, se ela deve ser delicada no toque? A cabeça, a nossa cabeça analisa a situação pelos olhos, vê a situação e então manda o comando e fala: aqui é um ovo, pegue com gentileza, porque se você pegar com força vai quebrar. Aqui é uma barra de ferro, se você pegar com gentileza você não vai conseguir levantar. Agora, aqui você coloca força. A cabeça manda o sinal e então a mão faz aquilo que tem que ser feito. Se nós estamos ligados à cabeça que é Cristo e nós perguntarmos o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, obviamente que o Senhor não vai nos dirigir a fazer coisas que são imorais, que são pecado. Se eu perguntar, posso roubar? Obviamente que o Senhor vai dizer não. Agora, não é uma lei estática que me determina se eu devo ou não roubar, e sim uma comunhão com o Senhor. É essa conexão com a cabeça diariamente. E, obviamente, que quanto mais nós aprendemos da palavra, nós vamos aprendendo a vontade dele, e tem coisas que são patentes. Nós sabemos que não devemos roubar, não devemos matar. São coisas que a palavra ensina claramente. Agora, existem detalhes na nossa vida que nem sempre nós vamos encontrar um versículo tão claro do que nós devemos fazer. Agora, como eu saberei disso? Comunhão com o Senhor. Estando com ele, estando nele e usufruindo desse acesso que nós temos à cabeça. E então, ouvindo a voz do Senhor diariamente, a cada decisão que nós devemos tomar, nós vamos andar da maneira correta, em obediência e agradando a ele. É esse o maior problema do legalismo, a diferença de andar por lei. Você exclui o Senhor, você já tem uma lista de regras do pode e não pode. Então você não precisa perguntar para o Senhor, você não precisa orar, você não precisa se exercitar na palavra, você já tem a sua lista. Agora, quando eu tiro o princípio de lei, como é que eu fico? Eu estou solto então? Não. Eu tenho que recorrer àquele de quem é a lei, né? Aquele que fez a lei, como o irmão falou mais cedo na reunião, aquele que inspirou a lei, aquele que para quem a lei aponta, que é o Senhor. Então, pela comunhão com ele, em oração, em exercício na palavra, com os irmãos também, nós vamos aprendendo a andar agradando ao Senhor.
Eu acho que a gente podia dar graças.